Está bem, está. Obrigado. Obrigado. Peço desculpa. Nós não temos quórum, mas atendendo às limitações de tempo da Sra. Deputada Carina Oliveira, que tem a fazer as outras comissões, sugeria, se não houvesse oposição, que pudéssemos dar início à comissão e iniciar os trabalhos como já tinha sido alvitrado pelo ponto 3. Se não há objeções, Sra. Deputada Carina Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e quero desde já agradecer a cortesia de ter alterado a ordem de trabalhos que me permitisse apresentar este relatório e simultaneamente, praticamente ao mesmo tempo, noutras comissões. Faço então a apresentação do meu parecer ao projeto de lei 156 do Partido Comunista, que determina a recomposição das carreiras dos sargentos fuzileiros, docentes das Forças Armadas, em graduados de sargento-mor. Eu passo a apresentar o relatório da forma como o estruturei, para que se perceba também quais foram os procedimentos e as diligências também tomadas durante a elaboração deste parecer. Após ter sido nomeada como relatora, eu recebi uma comunicação da Comissão dos Docentes das Forças Armadas para que fossem recebidos em audiência. E, de facto, nós realizámos essa audiência, foram recebidos por mim, pelo deputado António Filipe e pelo deputado Marcos Perestrelo. Na sequência dessa audiência também foi solicitada informação ao Ministério da Defesa Nacional relativamente ao ponto que estava em apreço pelos sargentos docentes das Forças Armadas. Nós apenas recebemos uma resposta no dia 30 de março, uma resposta essa que não contém informação, contém apenas informação parcelar, portanto não diz respeito aos três ramos, diz respeito apenas ao Exército e à Força Aérea, faltando justamente os dados da Marinha, que eram os abrangidos por esta medida. E até à data não chegou mais nada, portanto, essa é a parte do lamento que não expresso diretamente no relatório, mas que acabámos por fazer na mesma relatório, mesmo faltando essa informação. O PCP visa então, com este projeto de lei, a recomposição das carreiras dos sargentos fuzileiros deficientes das Forças Armadas para uma graduação superior para sargento-mor, por entenderem que virá corrigir uma injustiça gritante, nas palavras do PCP, pois não foram considerados deficientes das Forças Armadas em data anterior a 1 de setembro de 75, por requerimento indeferido ao Decreto-Lei 295-73, de 9 de junho. O PCP quer então a revisão deste processo em 120 dias. Como antecedentes deste projeto de lei, existe já... Como antecedentes, aliás, de análise a este parecer, o Decreto-Lei 134-97 procedeu à revisão das pensões de reforma dos militares dos quadros permanentes das Forças Armadas, que tinham um grau de incapacidade geral superior a 30%, tendo sido promovidos e com atribuição de pensão de reforma correspondente. Esta decisão não foi retroativa, mas garantia a isenção de cotas devidas à Caixa Geral de Aposentações referentes ao posto a que, entretanto, ascenderam, para passagem à reforma extraordinária. A grande diferença que parece subsistir aqui é que a não consideração como deficientes das Forças Armadas em todos os que não foram considerados antes da entrada em vigor do decreto que produziu efeitos a 1 de setembro de 75. E isto, na opinião do PCP, criou uma injustiça que foi sendo agravada ao longo dos anos, com o facto de também haverem decisões judiciais díspares, decisões não recorridas e promoções indeferidas em sede de recurso de decisões judiciais favoráveis em primeira instância. Queria destacar também que esta matéria já foi analisada em sede da Comissão de Defesa Nacional em legislaturas anteriores, também pela mão do PCP, bem como de duas petições pela Comissão Representativa dos Deficientes Fuzileiros das Forças Armadas. Por diversos momentos decorrentes dessas iniciativas, a resposta do Ministério da Defesa Nacional foi sempre no mesmo sentido, bem como a da presente legislatura subsequente a esta audição que referi no início. Fazendo aqui também um enquadramento sobre as consequências desta medida, ela implica um aumento de despesa ao Orçamento de Estado e pareceu-me também que este facto deveria ser mencionado no relatório e assim fiz. Fiz também, como complemento de informação e pareceu-me de destacar, a apreciação judicial desta matéria, que teve uma apreciação pelo Supremo Tribunal de Justiça e uma apreciação pelo Tribunal Constitucional. Esta última, transcrevi inclusivamente partes desse relatório que está também no meu parecer. A invocada desigualdade de tratamento respeitante ao Decreto-Lei 134-97 não é, portanto, arbitrária ou destituída de fundamento racional. Conclui ao Tribunal que as situações dos militares que foram reconhecidos como deficientes das Forças Armadas, já na vigência do Decreto-Lei 43-76, não são iguais às dos militares que foram reconhecidos DFAs anteriormente. Portanto, o meu parecer está completo com todas as iniciativas conexas relativamente à matéria, todas as informações que consegui recolher, seja das decisões que houve em tribunal, seja também através das várias respostas que tentámos ao Ministério da Defesa Nacional, sendo uma iniciativa que inclui uma exposição de motivos e obedece a formulários correspondentes a um projeto de lei, julgo que reúne, salvo melhor entendimento, todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para serem apreciados em plenário da Assembleia da República. Portanto, esta é a apresentação do relatório e do parecer que fiz, que me parece pelo menos completo com todas as informações que consegui recolher e que deixo naturalmente à opinião dos senhores deputados que queiram dizer quaisquer considerações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para saudar o trabalhoso processo, parte do qual eu assisti, que a Sra. Deputada Carina Oliveira teve relativamente a este diploma. É pena o PC não estar cá hoje, até porque há uma questão fundamental que eu não consigo compreender neste projeto do PC, e que é de saber por que razão restringe isto aos sargentos fuzileiros, e por que não aos oficiais fuzileiros, e por que não às praças fuzileiros. É uma dúvida que me fica por resolver e é isto. E parece-me que, apesar da deputada Carina João não emitir a sua opinião no...
Carina Oliveira.
Carina João Oliveira. Não emitir a sua opinião no parecer, a questão fundamental é que me parece difícil resolver um problema destes sem que a iniciativa parta do Ministério da Defesa, não é? Era essa nota que eu queria deixar. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a senhora deputada relatora. Eu acho que não estou enganado quando, ao afirmar isto, que é, eu parece-me que esta matéria também foi alvo de proposta legislativa do PC em sede do Orçamento de Estado para 2010. Eu não vi isto no relatório, se calhar devia-se acrescentar. E foi chumbada. Portanto, também houve essa iniciativa. Os partidos já se pronunciaram, de facto, em relação a esta matéria, em sede plenário. E, portanto, isto volta. Essa acrescento que queria fazer. Quanto ao resto, é muito importante que ficamos com a história, o histórico, deste problema. De facto, e a senhora deputada falou aí bem, das decisões judiciais são contraditórias, das decisões em sede mesmo do chefe, neste caso da Marinha, que também são contraditórias. Portanto, é um processo, enfim, que representa tudo o que de mal há em termos de que se faz neste país, exatamente. E depois acontece como muitas vezes acontece, atiram para cima do Parlamento, ter que resolver o problema criado por os tribunais e por decisores, neste caso chefes militares. Portanto, também é muito complicado, este Parlamento está a resolver isso, porque nós, como disse muito bem o deputado Marco Costello, bom, mas se isto é resolvido aqui, isto vai abrir uma caixa de Pandora, provavelmente, para outras áreas. Portanto, e sobretudo mexer nessa eleição. Eu recordo-me, e o deputado Júlio Miranda Calha estava presente nessa discussão, o deputado Correio Justo também, quando nós alterámos os Estatutos Militares das Forças Armadas em 2000, e não era sobre esta matéria, e fizemos uma lógica, todos os partidos estavam presentes, para melhorar, e a nossa convicção profunda no fim é que tínhamos feito um bom trabalho e que íamos criar melhores oportunidades, e no fim, passado um ou dois anos, essas alterações provocaram uma balbúrdia absoluta e situações manifestamente que prejudicavam uns e beneficiavam outros, enfim. E havia, de facto, uma vontade inequívoca e foi votado favoravelmente por todos os partidos. Portanto, mexer nesta relação sem o apoio do Ministério da Defesa e das suas direções gerais e dos ramos é muito complicado. Bom, mas voltando ao relatório, vamos votar favoravelmente e cumprimento a senhora deputada no esforço que fez para que isto seja claro e que as pessoas entendessem logo qual é o problema. Muito obrigado.
Sr. Presidente, apenas para agradecer, obviamente, as palavras que me dirigiram e para dizer ao Sr. Deputado João Rebelo que tem razão. Recordo aqui de memória, na própria audição que nós fizemos com a Comissão Representativa, que eles invocaram precisamente um chumbo no Orçamento de Estado. Portanto, se o Sr. Presidente me der autorização, farei de incluir esse parágrafo neste relatório ainda. Muito obrigada.
Eu esqueci de dar uma informação. Eles começaram a vir com este problema em que eu me recordo, 2002, 2003. E à época, o PSD e o CDS estavam maioritários à época, disponibilizaram-se para tentar arranjar uma solução com o PS. Mas também havia uma pressão lá deles, porque eles eram mais, eram 52 à época, foram falecendo. E havia uma pressão de um grupo que achava que se via logo para o tribunal. Disse, olha, esperem, que se os tribunais decidirem em contrário, depois é um problema para nós legislarmos nessa matéria. Eles não quiseram esperar, foram para o tribunal e perderam. Portanto, também é esse outro problema que é, não quiseram...
Muito bem, senhoras e senhores deputados, retomamos então a ordem normal, a ordem normal dos nossos trabalhos. A primeira é a aprovação das atas, que são 10. Atuaremos nos termos habituais, se não houver sugestões de alteração, consideramos aprovadas estas atas. Passamos então ao ponto 2, que tem que ver com a apreciação e votação do requerimento que foi apresentado oralmente em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se não me engano, o deputado Marcos Pestrelo, na última reunião, para a audição do diretor do CIED, sobre a situação nos países onde se encontram militares portugueses, nomeadamente forças nacionais destacadas. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não queria adiantar mais do que aquilo que foi referido na reunião em que apresentámos o requerimento. A razão prende-se com o nosso entendimento de que a Comissão de Defesa deve ter toda a informação e acompanhar de forma tão esclarecida quanto possível o enquadramento nos quais se movimentam tropas portuguesas projetadas em missões no estrangeiro. Quer forças nacionais destacadas, isso não está aqui na ordem de trabalhos, mas estava no espírito e que isso ficou claro para todos, quer a cooperação técnico-militar.
Por isso é que está apenas o nomeadamente.
Certo, evidente, não está errado. Não, se estivesse errado, se eu achasse que estivesse errado, teria solicitado ao Sr. Presidente que corrigisse a ordem de trabalhos, não fiz esse pedido. Mas gostava de clarificar esse ponto. E acentuar que, no nosso entender, há dois teatros onde se justifica particularmente que nos sejam prestadas algumas informações, designadamente o Afeganistão e a Guiné, que são aqueles que, do nosso ponto de vista, se revestem de maior complexidade. E gostava de acrescentar que encaro este requerimento e esta audição, se assim for aprovada, com uma audição que devia correr até periodicamente, no âmbito da atividade normal e corrente da Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Joaquim Ponte.
Nada a opor, Sr. Presidente.
E Lobstadt.
Nada.
Imprimatur. Sr. Deputado João Rebelo. Nada a opor. Foi o que disse o Sr. Deputado Joaquim Ponte.
Eu até acho que é muito interessante. Vai no alcântara da nossa... enfim, do... dos trabalhos que nós tínhamos proposto quando aprovámos isso em agosto, um briefing regular do diretor do CIED sobre esta matéria. E, aliás, tive o prazer de estar com o diretor do CIED no Dia da Marinha e, de facto, falámos um bocado sobre isto. Ele tem... Não havia como evitar, porque apanhámos ali o deputado Júlio Miranda Calha, que tem um detector, que sabia que ia chover e acabou por não ir, porque, de facto, eu nunca levei uma molha tão grande na minha vida, muito... No Dia da Marinha. E, portanto, não havia como, eu tinha, era um dos poucos que tinha guarda-chuvas e protegia o Sr. Diretor do CIED, e então não há como abordar várias questões. E, de facto, foi muito interessante o que eu ouvi da parte dele, e eu acho que é uma proposta muito, muito interessante, e eu acho que, enfim, guardemos com expectativas a vinda do Diretor.
Muito bem. A proposta está aprovada, julgo que não é preciso submeter a votação. Eu sei. Eu, que se me permitem a opinião, acho muito bem que era a vinda do Dr. Casimiro Morgado para falar sobre estes assuntos, quer encontros regulares com ele. Permitia-me, no entanto, fazer a seguinte sugestão. Porquê é que a Comissão não vai lá? Não, esta Comissão, a Comissão na 11ª legislatura. Não, eu já lá fui muitas vezes, pelas funções que tenho no Conselho Superior de Informações.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Nós podemos lá ir. Eu desta vez sugeria que não. Mas podemos lá ir noutra ocasião. Mas a visita será uma visita muito desinteressante, Sr. Presidente, porque verdadeiramente nós, na nossa visita ao Cied, ali ao Forte do Alto do Duque, ainda por cima tem um nome um pouco antiquado. Isso.
Isso. Não se come mal.
Sim, mas eu prefiro pagar os meus almoços do que ir almoçar à conta do diretor de SIAD, porque isso pode dar mau resultado no futuro, nunca se sabe.
Além de João Rebelo, já tem um microchip no lugar
da sua. É que, agora, falando um pouco a sério, a visita é excepcionalmente. Falando excepcionalmente a sério. Eu acho que nós podemos lá ir um dia qualquer, fazer uma visita, como fazemos visitas aos Ramos, como fazemos... Agora, será uma visita particularmente desinteressante, porque aquilo é, por natureza, desinteressante. São salas com analistas e computadores que a gente não pode ver nada. Quer dizer, nem quer ver, aliás. Eu compreendo. Eu só estou a dar a minha opinião sobre... Não é bem a mesma coisa, não é bem a mesma coisa, senhor Presidente, se me permite. Porque nós também não queremos só um briefing, também queremos fazer algumas perguntas, ter alguma interatividade, e aqui estamos um pouco mais à vontade, estamos em casa. Quem joga em casa tem sempre vantagem, senhor Presidente.
Muito bem, então... Ficamos combinados que irei contactar o Sr. Dr. Casimiro Morgado, pedindo-lhe para marcar com a possível brevidade uma reunião sobre este assunto. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação de um parecer sobre o relatório de Portugal na União Europeia 2011, da autoria do Sr. Deputado Luís Valles. É hoje o dia em que temos que apresentar à Comissão de Assuntos Europeus este relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este relatório, algo extenso, mas onde é vertida o parecer do relatório de Portugal na União Europeia, neste caso, e à Comissão de Defesa, é-nos pedido que elaborássemos um parecer relativamente ao título 4, nas relações externas, e ao título 11, execução do direito da União Europeia. Por isso... A Comissão de Defesa Nacional é solicitada expressamente o seu parecer sobre estes capítulos, nas matérias que mais dizem respeito ao âmbito da ação desta Comissão, nomeadamente as matérias relacionadas com a Política Comum de Segurança e Defesa, que após a aprovação do Tratado de Lisboa veio substituir a Política Europeia de Segurança e Defesa com a Política Externa de Segurança Comum. Relativamente às relações externas, segundo-nos é transmitido por este relatório do Governo em 2011, o Serviço Europeu de Ação Externa entrou numa fase mais operacional, com a maioria dos grupos de trabalho PESC a passarem a ser presididos por mais representantes do CEAI e, ao mesmo tempo, as delegações da União em países terceiros foram vendo os seus quadros reforçados de modo a conseguirem assegurar melhor o seu papel de coordenação e representação. O relatório é algo extenso, minucioso, e se tiveram a oportunidade de ver, faz-se aqui uma análise a todos os grupos de trabalho que existem dentro destes capítulos, nomeadamente à COTER, à COS, à CONUN, à COMAR, e à COROM. Relativamente também depois à Política Comum de Segurança e Defesa, também se fazem aqui uma análise minuciosa daquilo que, enfim, que foram as operações-chave da União Europeia depois faz também uma análise aos novos Estados independentes, como é o caso da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia e de todos os outros que todos os seus deputados naturalmente conhecem e que estão vertidos neste relatório. Relativamente já à segunda parte daquilo que nos é pedido, a execução do direito da União Europeia, trata-se apenas de transposições diretivas e adaptações legislativas que neste caso também estão no relatório e simplesmente foram transposições de diretivas e na nossa legislação. Relativamente à opinião do deputado autor do parecer, é da opinião que a participação de Portugal na União Europeia em 2011, nas áreas que à defesa nacional dizem respeito, foi bastante ativa e demonstrativa do empenho de Portugal no sucesso do projeto europeu, aprofundado e renovado com a assinatura do Tratado de Lisboa. O Governo traduz isso mesmo através da referência às diversas áreas de envolvimento da sua participação e da discriminação e da descrição das iniciativas nas quais participou ou deu algum contributo. Neste documento estão evidenciados os grandes traços orientadores da política externa portuguesa e do posicionamento de Portugal em termos de segurança internacional, continuando em 2011 a defender um conjunto de princípios e linhas condutoras que marcam uma postura firme na defesa dos princípios do Estado de Direito e da defesa dos direitos humanos. Portugal apresenta uma visão para uma União mais forte no plano externo, mais coesa internamente e mais capaz de se afirmar como um ator indispensável nas áreas de segurança e defesa. Destaco aqui alguns dos pontos que considero serem bem defendidos por Portugal no âmbito da sua participação na União Europeia e que são a imagem de um país empenhado na política internacional e consciente da necessidade de encontrar respostas para desafios resultantes de um sistema internacional em constante mudança, nomeadamente a defesa de uma parceria estratégica entre a União e a Rússia, a manutenção da solidariedade com os Estados Unidos, estabelecendo uma ponte entre as duas margens do Atlântico, o combate ao terrorismo, a defesa dos direitos humanos, as relações privilegiadas com a América Latina e com a África e a defesa de uma maior proximidade da União à ONU. Concluindo, o presente relatório foi apresentado ao abrigo do disposto da linha F9 do artigo 163 da CRP e da Lei 43/2006, de 25 de agosto, relativo ao acompanhamento pela Assembleia da República da participação de Portugal na União Europeia. O relatório Portugal na União Europeia 2011 é, no seu essencial, um documento descritivo que procede a uma extensa enumeração das atividades realizadas no âmbito da União e da intervenção e ou participação de Portugal nessas iniciativas. Permite-nos, por isso, manter uma visão global da participação portuguesa na União Europeia, sem que, no entanto, seja feita uma avaliação ou um balanço dessa mesma participação, devido à própria natureza do documento que habitualmente nos é apresentado. A Comissão de Defesa Nacional é de parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Valdes. Sr. Deputado João Rebelo já tinha pedido a palavra? Tem a palavra. Não, mas já. Ordem de inscrição não tem importância nenhuma.
Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo relatório extenso e detalhado. Eu tenho duas observações a fazer. Eu, em primeiro lugar, esta terminologia de novos Estados independentes já não há, ou seja, porque a Rússia, a Ucrânia, enfim, isto é um bocado, se calhar, mas isto é a própria União Europeia que usa essa terminologia ainda? Pois. Isto de facto é um bocado. Enfim, bom, mas se é essa a terminologia, ficará, mas acho isto um bocado. Agora, eu desculpo ao Sr. Deputado Relator, mas eu discordo com esta o que vem aqui escrito sobre o processo de paz no Médio Oriente. Explicar que o processo de paz no Médio Oriente está, enfim, está em estado em impasse negocial, que se deve em parte à política colonial de Israel e pela condição da deterioração da situação económica e monetária da faixa de Gaza, é muito redutor. Há também o facto do Hamas continuar repetidamente a bombardear Israel todos os dias, que não, a Fatah não se quer sentar às mesas de negociação, apesar de Israel ter durante o ano congelado a construção de novos colonatos, o facto da situação à volta dos vizinhos não ajudarem para esse facto, nomeadamente o Líbano com o Hezbollah, nomeadamente a Síria, na situação em que se encontra, nomeadamente a Liga Árabe, que não continua a não contribuir para uma solução equitativa para os dois lados. Portanto, há muito mais do que isso. E eu gostaria de ver, pelo menos, respaldado que há aqui responsabilidades partilhadas na situação e não exclusivamente dos israelitas. É isso que eu gostaria que, se não fosse acrescentado, pelo menos ficaria em ata aqui essa a minha opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria, ainda bem que o Sr. Deputado João Rebelo falou antes, para ir um bocadinho ao encontro daquilo que ele disse. Não tem a ver com o relatório em si. O relatório em si que o Sr. Deputado aqui apresenta é um relatório que espelha bem, é um relatório muito trabalhoso, espelha bem o que está no relatório que nos é pedido que seja relatado, e eu queria cumprimentar o Sr. Deputado e assinalar o esforço que fez. Eu julgo que o ano passado coube-me a mim o esforço para fazer o relatório sobre esta coisa da União Europeia, e eu refazia aqui os comentários que fiz o ano passado. Estes relatórios que nos são apresentados pelos nossos funcionários que elaboram os relatórios são relatórios burocráticos, que não deixam de espelhar uma visão do politicamente correto na União Europeia, que o Sr. Deputado João Rebelo aqui bem assinalou, não só em relação a esta questão do Médio Oriente, mas em relação a algumas outras que aqui são enumeradas. Eu, ano passado, de alguma forma, aflorei esse tema na parte relativa à opinião do deputado relator. Eu julgo que talvez nós devêssemos reforçar, junto da Comissão de Assuntos Europeus, para quem mandamos isto, o nosso desagrado com a forma como estes relatórios são apresentados. Quer dizer, tratam da mesma maneira burocrática qualquer tema, qualquer assunto, tenha ou não tenha Portugal interesses estratégicos nessa área. Para estes relatórios, a intervenção diplomática do Estado português no âmbito desta atividade da União Europeia é sempre muito ativa e empenhada. Trata-se de uma questão que se passou no Burkina Faso, trata-se de uma questão que se passou na Guiné-Bissau. Eu sei que é tudo em África, mas a malta vai a todas. Quer dizer, nós de facto somos, quem olha para este relatório ficará seguramente convencido. Para este relatório, eu não estou a falar do relatório do Sr. Deputado, para estes relatórios da atividade da participação de Portugal na União Europeia, fica convencido que Portugal é provavelmente, se não a primeira, será seguramente a segunda potência diplomática do mundo. E eu julgo que isto... É, pelo menos do ponto de vista diplomático. E eu julgo que talvez valesse a pena nós expressarmos um bocadinho essa sensibilidade. Quer dizer, eu estou de acordo aqui com o deputado Zé Lelo, não podemos ser segundos, temos que ser os primeiros. Portanto, façamos uns relatórios como deve ser. Ou seja, estes relatórios da participação de Portugal na União Europeia têm que traduzir não à atividade diplomática da União Europeia, mas à atividade da participação de Portugal na União Europeia. É por isso que chamam um relatório da participação de Portugal na União Europeia. E relevar aqueles assuntos que nos dizem diretamente respeito. Eu, o ano passado, tive a ocasião de salientar o exemplo da Guiné. Porque no exemplo da Guiné, em que a União Europeia, no ano de, o ano passado era relativo a 2010, no ano de 2010, se organizou, fez um grupo especial para acompanhar a questão da Guiné, a potência predominante ou preponderante nesse grupo de trabalho era Portugal. Naturalmente. E esse assunto era tratado no relatório como outro assunto qualquer tratado pela União Europeia. Eu acho que isso não pode ser assim. Porque este relatório deve-nos, da sua leitura, da leitura destes relatórios, deve resultar também para quem os lê, claramente, quais são as prioridades estratégicas do Estado português. Designadamente numa área onde a participação de cada Estado ainda é relevante, porque não é totalmente anulada e consumida no âmbito da estratégia europeia. Há também a relevância das estratégias nacionais. Muito obrigado.
Aquela sugestão de alteração do Sr. Deputado João Rebelo, eu não sei o que é que o Sr. Deputado Luís Valdes pensa a esse propósito, mas se for caso de alterar, eu julgo que o mais simples de alterar era acabar em... recorde-se que o ano 2011 se caracterizou pelo impasse no processo negocial, ponto. E depois voltar ao parágrafo seguinte, que é em 23 de setembro, o quarteto emitiu uma declaração que fixa, e tirar o resto da frase. É mais simples do que introduzir alterações no sentido de equilibrar, na expressão do Sr. Deputado João Rebelo, o relatório. E, portanto, tira-se toda esta parte e fica. Recorde-se que o ano 2011 que desenvolveu passa um processo negocial, ponto. Em 23 de setembro, o quarteto emitiu uma declaração. Sr. Deputado Luís Valdes.
Não, tem toda. Estamos perfeitamente abertos para isso. Esta questão de Israel, obviamente, carece aqui do contraponto e, portanto, naturalmente, fica muito mais imparcial. Aceitando
em vez de fazer o contraponto, quem é que fez as malandrices de um lado e quem é que fez do outro, pronto, tira-se, fica o problema resolvido. Agora, relativamente à questão de substância que colocava ao Sr. Deputado, peço desculpa, podemos considerar com esta alteração aprovado o relatório? Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Valdes. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Marcos Postrelo coloca, eu não podia estar mais de acordo. Eu, como sabem, alguns de vós, trabalhei uma série de anos no Ministério dos Negócios Estrangeiros e como não sei o que é de fazer à vida, acumulo relatórios da participação de portuguesa na União Europeia. Tenho desde o número 1. E, portanto... pois não, mas fazes tanto lá em casa e, portanto... Agora, aquilo é aflitivo, porque se... independentemente da década, do século ou do governo, aquilo é sempre a mesma coisa. É um gasto inútil de dinheiro. Aliás, já acabaram em suporte de papel, agora já só há editados informaticamente. Eu não posso estar mais de acordo com o Sr. Deputado Marcos Portelo. Agora, a questão é que o relatório é apresentado pelo Governo. O relatório não é um relatório da Assembleia da República. Como sabe, a Comissão de Assuntos Europeus recebe o relatório do Governo e envia para as comissões para que as comissões se pronunciem sobre a sua concordância ou não na parte que lhes compete com o relatório do Governo. E, portanto, eu não vejo nenhum inconveniente, se for esse o entendimento dos senhores deputados, em eu próprio, enquanto Presidente da Comissão, escrever uma carta à senhora Rachado, ao senhor Ministro, ou ao senhor Rachado dos Assuntos Parlamentares, manifestando o desacordo da Comissão de Defesa pela forma como sucessivamente este relatório tem vindo a ser alterado, elaborado, e chamando a atenção para a necessidade de ser isso. É um relatório que não seja uma mera análise burocrática do que a União Europeia faz, mas que seja uma análise daquilo que Portugal fez no âmbito da União Europeia, que é isso que legalmente está estabelecido. É sobre a participação portuguesa na União Europeia. Não é sobre a União Europeia em si mesma. Muito bem. Mas eu julgo, se quiserem fazer isso, eu estou evidentemente disponível para, nessa qualidade e em representação da Comissão, dirigir uma missiva diretamente ao Governo, com conhecimento eventual ao meu colega dos Assuntos Europeus, chamando a atenção para este facto. Pode ser? Muito bem. Estamos combinados. Passamos aos outros assuntos. Mais algum grupo parlamentar tem outros assuntos? Sr. Deputado Miranda Caio.
Sr. Presidente, portanto, nós tivemos há dois dias atrás a Cimeira de Chicago. Portanto, foi uma cimeira considerada muito importante. Foram analisados um conjunto de dossiers relevantes em relação aos principais assuntos que têm a ver com a NATO, não é? Especialmente a questão do Afeganistão, mas também outros aspectos relacionados com a famosa Smart Defense, entre outros dossiers. E eu penso que era interessante que pudéssemos ouvir o Sr. Ministro em relação àquilo que foi resultantes ou resultados dessa cimeira, que foi, obviamente, muito importante. Eu, ao falar sobre este assunto, penso que nós também, como falámos, aliás, sobre a questão do CIED, que deve haver, se calhar, algum tipo de iniciativas que tenham a presença aqui do CIED na nossa Comissão, dentro de uma certa normalidade da atividade da nossa Comissão, eu penso que também em relação a este tipo de situações, a cimeira ou a reunião, muitas vezes, embora informal, dos ministros da Defesa da União Europeia, que seria importante ter aqui o Governo no sentido de nos falar não só sobre o que se vai passar e as posições de Portugal em relação a esses encontros, essas cimeiras, mas, por outro lado, também, pós de cimeiras, também haver uma análise daquilo que se passou, não é? Nós estamos neste momento, andamos na NATO, num momento de grande transformação, não só em termos daquilo que são as estruturas da NATO, mas também aquilo que são as perspectivas que se colocam no desenvolvimento das políticas de defesa nos diversos países, não é? E, portanto, eu penso que era muito interessante que pudéssemos contar com o Governo aqui para nos falar precisamente sobre essa cimeira, pelo menos.
Muito bem. Eu dardo com todo o gosto. Dardo e com
todo
o gosto.
Se houver alguma objeção, Sr. Presidente, eu conformo às regras do relatório sobre a União Europeia e sigo com o maior prazer a decisão que Vossa Excelência tomar, porque sabe, para além do mais, que
tenho... Eu podia ter dito que dar a palavra, si, não, aditei e com todo o gosto.
Eu sabe que tenho por si a maior das simpatias pessoais, que não política. E eu queria reforçar aquilo que foi dito pelo nosso colega. Faça Vossa Excelência o favor...
Que é o argumento de dizer, Vossa Excelência é uma besta política, mais cedo.
Vossa Excelência fez uma nota de humor com o brilho que lhe é conhecido, devo dizer-lhe que não se me aplica, mas registo com satisfação que Vossa Excelência frequentou esses meios. E devo dizer-lhe que uma das citações mais agradáveis que eu tenho, se me dá licença, uma das citações que tenho como mais agradáveis e que mais repercutiram na minha memória desde a passagem pelos corredores daquela faculdade onde Vossa Excelência também andou, embora bastante depois de mim, o que não quer dizer que não tenha sido com muito mais elevação do que eu, foi aquela célebre referência que o Marcelo das Neves Alves Caetano terá feito ao Pedro Soares Martínez quando ele apresentou a sua tese de doutoramento. A sua tese tem coisas originais e boas, só que as boas não são originais e as originais não são boas. E doutorado, evidentemente. E eu ainda fui vítima dele em direito corporativo, que é uma coisa que já não existe, mas em que se perguntavam... Mas devo dizer-lhe que de todos os professores que tivemos, já tive a oportunidade de falar sobre isto com o presidente emérito Correia de Jesus, que foi também ilustre aluno daquela faculdade, e foi depois companheiro de escritório do Didi, que me deu a introdução ao estudo de direito. Há que reconhecer, com exceção do Didi Dias Marques, que era um notável advogado, que estava à parte da política, todos os outros tinham sido servidores do antigo regime. Alguns são ainda hoje figuras conhecidas. Servidores do antigo regime, do regime da ditadura, estão-me a apresentar. O único que se manteve fiel a esses velhos princípios foi o Soares Martínez. Continua a ser aquilo que era e defensor do corporativismo e das outras coisas que existiam nessa altura. Eu ia sublinhar a importância do que disse aqui o senhor deputado, meu colega, meu camarada e também presidente emérito, Júlio Francisco Miranda Calha. Acho que era muito importante que se fizesse aqui uma reflexão, e talvez mesmo antes de cá vir o Ministro da Defesa, sobre o que se passou nesta Cimeira da NATO em Chicago, porque eu continuo a ter o sonho, eu sei que praticamente impossível, de que esta comissão, I have a dream, disse muito bem o Sr. Deputado Gelelo, que esta comissão pudesse ter um papel um bocadinho mais proativo, sem nenhuma espécie de ilusões líricas nem megalómanas, mas na reflexão sobre estas questões. E a verdade é que eu aprovo inteiramente o pedido que cá venha ao Ministro da Defesa, para falar dos seus generais e com a simpatia pessoal, que também não podemos deixar de lhe reconhecer, mas eu gostava que a Comissão, sinceramente, pudesse ela própria dar um contributo em termos de reflexão e não se limitasse, na lógica destes relatórios, com todo o respeito por quem o fez, sobre o Estado da União, a reproduzir aquelas fórmulas burocráticas que encheram os ouvidos do nosso Presidente, efetivo, em efetividade de funções, durante anos, enquanto esteve no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com aquele paleio que é tão respeitável, mas que nós conhecemos tão bem. E a França vai sair do Afeganistão até ao final deste ano, e reafirmou com toda a clareza nesta Cimeira da NATO em Chicago, a França vai, vamos, se quiser fazer uma aposta... Eles vão sair. E o quadro que se está a desenhar, vai haver eleições nos Estados Unidos em outubro. Nós sabemos, por exemplo, o que é que o Presidente Obama disse, não foi ao ouvido, mas disse no inglês perfeitamente audível por uma daquelas câmaras, como a que escutou o Ministro das Finanças alemão a fazer os comentários sobre o nosso Ministro, para o nosso Ministro das Finanças, Gaspar, sobre o que o Presidente Obama disse ao Medvedev sobre a situação em vários pontos do mundo e tem consequências também ali. Eu acho que nós podíamos fazer também alguma reflexão sobre isto. E, portanto, faço um apelo, e não é na lógica que Vossa Excelência referiu com um bom humor que eu registro com agrado e também com admiração, porque foi de bom gosto, a dizer, fazer aqueles elogios e para dizer a Vossa Excelência. Não, eu faço um apelo à sua reconhecida inteligência e sentido da importância política das coisas para que possamos proceder a esse debate. Evidentemente isto não evita que, não quer dizer que não seja muito importante ouvirmos aqui de novo, seguramente com agrado de todos, o Sr. Ministro da Defesa a falar-nos dos meus generais com aquele tom marcial que ele agora tem e que fica bem, alguém que vem de um grande escritório do Porto. E, sobretudo, sabendo nós que aquilo é tudo feito pro bono. Pro bono, eu registro isso com muita satisfação. Eu gosto muito da fórmula pro bono. Sou um adepto das fórmulas pro bono e, portanto, peço-lhe, Sr. Presidente, transmita também ao Sr. Ministro, com o respeito e a simpatia que tenho, mas uma reflexão sobre isto era interessante.
Para partilhar aqui as reflexões que aqui foram trazidas e dizer que, pela nossa parte, também víamos com maior interesse um esclarecimento a esta comissão, além da reflexão que aqui é proposta pelo deputado João Soares, que víamos com a maior interesse uma informação à comissão sobre estas matérias tão pertinentes que aqui foram trazidas e, nesse sentido, propunhamos talvez que o Sr. Presidente, com a sua habitual eficiência, pudesse contactar o Ministério, a ver se conseguíamos obter depois. Pois, mas pronto, mas pela nossa parte estamos de acordo. Obrigado.
Sr. Presidente, se concordar, obviamente, com esta proposta do Sr. Deputado Miranda Calha, é muito importante, decisões importantes. Tivemos também prazer de estar na apresentação, na cerimónia, do que será o novo dispositivo da NATO em Portugal, e também algumas coisas importantes foram ditas na conferência de imprensa, e caberia, de facto, caminho para o que foi discutido na Cimeira de Chicago. Eu também concordo aqui com uma coisa que foi dita com antecipação pelo deputado José Lelo há um mês atrás, quando disse que também a Cimeira não ia trazer muitas coisas de novo, e eu acho que ele em parte tem razão. Ou há coisas importantes que foram feitas, mas aquilo foi mais uma Cimeira para o Presidente Obama, como ele disse bem, mas do Partido Democrático. Mesmo assim, algumas decisões foram tomadas, nomeadamente dos calendários do Afeganistão, que vão envolver ou vão ter impacto na própria missão portuguesa, e portanto é muito importante estar cá. Eu só recomendo ao Sr. Presidente o seguinte: eu, o deputado Miranda Calho, o deputado José Lelo, o deputado Correio Jesus e o deputado Joaquim Ponte, nesta sexta vamos para Tallinn na Assembleia Parlamentar da ATO, só regressamos na terça, portanto, se puder acontecer. Enfim, gostaria que fosse depois dessas datas, para terça-feira à 1:30 da tarde.
Quinta.
Voltamos quinto. Sim, pois é verdade, há os deputados do Sandy Committee que vão mais cedo, um dia mais cedo, mas vamos para perceber, de quinta a terça.
Muito bem. Eu vou pedir para ser contactado com o gabinete do Sr. Ministro, que a senhora fará esse favor de falar com o Major-General Arnaldo Moreira na sequência disso, na sequência da deliberação da Comissão. Eu permitia-me, no entanto, se a Comissão tivesse paciência para me ouvir mais uns segundos, deixar-vos aqui algumas reflexões sobre o trabalho da Comissão. Eu julgo que vale a pena, independentemente das questões que o Sr. Deputado João Soares colocou, e que eu acho que são importantes, eu acho que a Comissão de Defesa Nacional deve ter um papel de reflexão e talvez não fosse pior ideia, tal como já aconteceu no passado, convocar uma reunião da Comissão exclusivamente para se poder fazer aqui um debate aberto e à porta fechada sobre os principais assuntos na agenda da política de defesa nacional, seja no domínio interno, seja no domínio externo, ou eventualmente aproveitar o Palácio Seixas, porque o senhor chefe de Estado-Maior da Armada teve o cuidado de me telefonar a dizer que os senhores deputados eram sempre evidentemente bem-vindos, na sequência de um contacto que houve consigo, mas que ele teve o cuidado de me telefonar a dizer que evidentemente o Palácio Seixas está ao dispor dos senhores deputados, e sempre que os senhores deputados entendam querer almoçar ou jantar, que querem fazer lá uma reunião sobre alguma questão que entendam que deva ser mais reservada, o Palácio Seixas está à disposição de todos os deputados da Comissão de Defesa Nacional. Pois isso já não sei. Esses detalhes já não entrei neles. Agora, independentemente disso, e eu acho que o deputado João Soares tem evidentemente toda a razão, a Comissão de Defesa Nacional, como qualquer outra comissão do Parlamento, em Portugal ou noutro sítio democrático do mundo, tem que ter um pensamento próprio, uma reflexão própria. Não é apenas um sítio onde se fiscaliza sem consequências, porque dizem-se coisas, mas nós não retiramos nenhuma conclusão disso. Mas eu acho que, até para que a Comissão de Defesa Nacional possa estar mais a par, em regime quase de permanência, daquilo que ocorre neste domínio, eu acho que, tal como nós regimentalmente ouvimos 4 vezes o Sr. Ministro da Defesa, eu acho que valia a pena combinar com os chefes militares que houvesse, uma vez por semestre, uma reunião entre a Comissão de Defesa e os chefes militares, isoladamente. Ou seja, nós já ouvimos os chefes militares. e há o hábito de ouvir os chefes militares, como sabem melhor do que eu, cada vez que se inicia uma legislatura, de ouvir os chefes militares para ouvir sobre as, digamos, as suas diretivas e aquilo que é a gestão de cada ramo. Agora, se nós não mantemos um contacto regular com os chefes militares, institucionalmente falando, quer dizer, eu posso enquanto Presidente da Comissão, mas isso não resolve nada. Eu acho é que tem sentido que os chefes militares possam, aqui ou deslocando-se a Comissão lá, possamos manter um diálogo institucionalizado e regular com os chefes militares. Eu acho que nesse sentido fazia, passa a redundância, todo o sentido que, por exemplo, a sugestão é uma vez por semestre, mas podia ser uma vez por sessão legislativa, que pudéssemos ter essa reunião para sermos mantidos permanentemente atualizados sobre essa matéria. E a mesma coisa diria relativamente aos serviços de informações. Seja através do Diretor de Serviços de Informações, seja com a presença do Diretor de Serviços de Informações e do Secretário-Geral do CIRP. Podíamos fazer a mesma coisa. Uma vez de seis em seis meses, fosse aqui ou fosse lá, seríamos, digamos, objeto de um briefing sobre questões que tenham que ver com as forças portuguesas ou com a cooperação técnico-militar portuguesa. E, portanto, julgo que essa era, independentemente de todo o resto das questões que se nos devem colocar e que têm que ver com o conhecimento mais próximo de unidades militares ou de estabelecimentos das Forças Armadas e que têm que ver com o nosso plano de deslocações, tem que haver aqui um esforço permanente de manter a Comissão informada e um esforço permanente para permitir um diálogo regular entre quem tem informação que para nós é importante e aquilo que é o nosso papel enquanto órgão que na Assembleia da República tem esta responsabilidade. Mas isto, como vos digo, é apenas um resultado das reflexões que tenho vindo a fazer sobre o que penso pode ser um contributo útil para os trabalhos da Comissão. Se os senhores deputados acharem bem, encantado. Se não acharem bem, amigos, como dantes, não ficarei minimamente incomodado com isso. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, mas eu, correndo o risco de parecer um pouco sedentário, insistiria na ideia de que essas reuniões deveriam decorrer aqui. Excepcionalmente podemos ir lá, excepcionalmente podemos fazer a reunião num Estado-Maior numa unidade qualquer, mas do ponto de vista da regularidade do funcionamento da Comissão, eu julgo que devia ser aqui que essas audições deviam decorrer. Sr. Presidente, eu só... É exatamente esse o sentido.
A regra é aqui.
A regra é aqui.
A regra é aqui.
Sr. Presidente, porque se me permite, com certeza, o Sr. Presidente teve, eu não tive essa possibilidade, mas o Sr. Presidente teve a possibilidade, como a maioria dos deputados, de ir à generalidade das visitas que nós fizemos aos ramos. Foi a todas, aliás. Claro, Sr. Presidente, vai a todas. Sr. Presidente, vai a todas.
As missões.
E o Sr. Presidente tem a percepção de que as reuniões aqui são diferentes das visitas aos ramos, porque os briefings que fazem são isso, são briefings. E a nossa ideia da audição dos chefes militares e dos dirigentes dos serviços de informação aqui não é a ideia de nos fazerem um briefing. Aquilo que nós pretendemos é saber o que se está a passar, ouvi-los, mas se eles ouvirem-nos a nós também, e nós, a interação aqui é muito, muito distinta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria só trazer novamente, tanto à Comissão, a questão da conferência que nós tínhamos alinhavado, Sr. Presidente. Okay. Eu penso que globalmente o tema estava aceito, a organização também era uma... Sim. Dr. João Soares tinha feito uma sugestão pontual relativamente a um dos oradores, que naturalmente...